Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alluricapital.com.br, sempre lembrando, Alluri escreve-se com dois L's, e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, tirar dúvidas ou venha conhecer pessoalmente os nossos escritórios em São Paulo, na Alameda Santos, pertinho ali da Paulista, ou aqui em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se vier a Florianópolis, traga um bolinho, que o café é por minha conta, tá bom? Se você já tem conta na XP Investimentos e está de alguma forma insatisfeito com a tua assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? Se você ainda não tem conta na XP, tá esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além da XP, pois nós temos soluções financeiras completas para você e para o seu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Alluri você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de John Osborne, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 2 de abril. Faltam 273 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 53 minutos, 26 graus aqui em Florianópolis. Hoje é Dia Internacional do Livro Infantil, em homenagem ao nascimento de Hans Christian Andersen, um dos mais conhecidos autores de histórias infantis. Ele que nasceu em 1805 e é autor de clássicos atemporais que eu tenho certeza que vocês conhecem, como O Patinho Feio, A Pequena Sereia e A Roupa Nova do Imperador. Quem é papai ou mamãe, né, de pequeninos e pequeninas, certamente entende do que estou falando, não é verdade? A data foi escolhida para inspirar o amor pela leitura e chamar atenção para a importância dos livros no desenvolvimento infantil e juvenil. Bom, eu não sou pai, nem tio eu sou, na verdade, né? Mas cara de pau eu tenho para dar e vender. Então, se eu puder te dar uma dica, seria, ao invés de deixar os teus filhos aí o dia inteiro jogando no computador, né, ou no celular, que tal se você incentivasse ele ou eles a ler um bom livro, né? Faz um experimento aí e daqui uns 10, 15 anos tu me conta, tá bom? Hoje também é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o transtorno do espectro autista em todo o mundo. O autismo é uma condição de desenvolvimento neurológico que afeta a comunicação e o comportamento, apresentando-se de maneira única em cada indivíduo. Devido à sua natureza de espectro, as manifestações do autismo podem variar consideravelmente de uma pessoa para outra, abrangendo aí uma ampla gama de habilidades, sintomas e níveis de desafio. Então, jamais, em hipótese alguma, trate os autistas de forma homogênea, né? Lembre-se que cada ser humaninho, seja ele autista ou não, carrega em si um universo cheio de possibilidades. Aqui no Brasil é dia do propagandista, que não é o cara que cria propagandas, não, né? Um propagandista, ele visita, comercializa e divulga medicamentos ou equipamentos médicos, cirúrgicos e outros produtos farmacêuticos, seja em clínicas médicas e dentárias, em consultórios, hospitais, laboratórios, etc, etc, etc. Aniversaria hoje os municípios de Capão Bonito e Cotia, no interior de São Paulo, e Suzano, Pacaembu e Alumínio, também em São Paulo. Aliás, a cidade de Alumínio tem esse nome devido à presença marcante da indústria de alumínio na região. A Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, uma das maiores produtoras de alumínio no Brasil, tem uma grande fábrica na cidade, que foi um fator determinante para o seu desenvolvimento econômico. A história de alumínio está fortemente atrelada à exploração da bauxita na região e à produção de alumínio. A fundação da CBA na década de 50 ainda, foi um marco importante que impulsionou o crescimento econômico e demográfico do município. Antes de ser conhecido como Alumínio, a região era parte do município de São Roque e era chamada de Vila Industrial. E tu já sabe, né, quem nasce em Alumínio não é uma lata, não é uma panela, não é uma colher, é um aluminiense. Também aniversaria hoje o município de Jacarezinho, que não é a cidade onde mora o pessoal que tomou a vacina da Covid, né? Falo da cidade do norte do Paraná, que inclusive já foi importante dentro daquela cultura do café no Brasil nos séculos passados. Aniversaria hoje também o município de Carlópolis, também no Paraná, e quem nasce lá é um carlopolitano. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí, Central do Investidor não, né, da Luri Capital, ainda estou com a Central do Investidor na cabeça, nos ajude aí indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você também pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST, e aproveita, se você me ouve pelo Spotify, para clicar no coraçãozinho ali e nos avalie com as 5 estrelas, se possível for, para ajudar o nosso conteúdo aí, tá bom? Dito isso, e ao som de Garbage, vamos direto operar, né? Vamos operar gentalha, gentalha, gentalha. Muito bem, a terça-feira foi de perdas para a maior parte das bolsas asiáticas, com os futuros em Wall Street operando igualmente no terreno negativo, acompanhando a liquidação do dia anterior nos títulos do Tesouro Americano, uma vez que os investidores avaliaram a possibilidade de menos cortes nas taxas de juros este ano por parte do Federal Reserve. O rendimento ou os rendimentos dos títulos da dívida alemã há 10 anos subiram até 6 pontos base para 2,36%, enquanto os custos dos empréstimos no Reino Unido subiram ainda mais, 7 pontos base. Já os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano se estabilizaram depois que os dados desta segunda-feira, vulgo ontem, mostraram que a indústria manufatureira americana se expandiu de forma inesperada pela primeira vez desde setembro de 2022. O relatório levou os investidores a precificar uma menor flexibilização da política monetária por parte do Fed, estabelecendo as chances de um primeiro corte dos juros em junho, agora abaixo de 50%. Os investidores também calculam que o Fed pode realizar menos de 3 cortes nas taxas este ano, uma visão que poderia ser reforçada se os dados do final desta semana, especialmente o payroll, mostrarem que a economia americana continuou a criar empregos no mês passado. O presidente da entidade, Jerome Powell, que falará nesta quarta-feira, disse na sexta-feira passada que as autoridades aguardam mais evidências de que os preços estão contidos, acrescentando que não seria apropriado reduzir as taxas até que as autoridades tenham certeza de que a inflação está controlada. Bem, entre as commodities, os preços do petróleo foram impulsionados pelo aumento dos riscos geopolíticos no Oriente Médio e pela oferta mais restrita do México, com os futuros do petróleo bruto nos Estados Unidos, o WTI, a atingirem os 85 dólares por barril em Nova York, isso pela primeira vez desde outubro do ano passado. Bem, por aqui o Ibovespa abriu o segundo trimestre em queda de 0,87% aos 126.990 pontos, após uma sequência de duas altas nos últimos pregões de março. O dólar comercial também refletiu o sentimento com alta marcante de 0,87% a R$ 5,05. Inclusive, o Banco Central do Brasil deve ir às vendas hoje, né? Na sessão de hoje, cerca de 1 bilhão aí, o volume de vendas que o BC deve colocar hoje no mercado. Os DIs, né, os juros futuros, subiram em toda a curva. Enquanto isso, a B3 divulgou nessa segunda-feira a primeira prévia do IDIV, o índice de dividendos, que deve vigorar entre maio e agosto de 2024. Entre as novidades está a Petrobras, que passaria a ter o maior peso da carteira teórica. O IDIV reúne as ações que se destacam em termos de remuneração dos investidores, sob a forma dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, o glorioso JCP. Bem, na primeira versão da nova composição do indicador, a participação da Petrobras superou a da Gerdau e a GGBR4, né? E também da Copel, que atualmente tem as duas maiores posições do índice, 5,73% e 5,37%, respectivamente. Dito isso, e ao som de Jorge Benjor, vamos às principais manchetes dos portais de notícia do Brasil. Começamos pelo Estadão, já que falamos de Petrobras, olha essa. Empresa suíça admite nos Estados Unidos propina na Petrobras, mas processo da Lava Jato está parado no Brasil. Você sabe muito bem por quê, né? O Ministério Público Federal pede a retomada do processo. A multinacional Trafigura se declarou culpada por corrupção na estatal e vai pagar mais de 126 milhões de dólares. Alto escalão da Petrobras aceitou devolver 279 milhões de reais e confirmou corrupção alvo da Lava Jato. A área técnica do TCU aponta indícios robustos de irregularidade nos contratos da Petrobras com Unigel. Transição do Banco Central pode começar mais cedo e Campos Neto fala em processo suave. Veja os cotados para a sucessão. Como a violência e a escassez nos rincões da Amazônia empurram brasileiros para longe da floresta. Eliane Cantanhede, STF é o foro para golpistas e forças armadas não são poder, muito menos moderador. Supremo forma maioria em votação contra poder moderador das forças armadas. Um negócio que eu já falei aí há no mínimo 2 anos, né? Que era uma loucura, uma delinquência. Essa história de achar que forças armadas têm qualquer tipo, né? Pode exercer qualquer tipo de poder moderador. Isso aí ficou no tempo da nossa primeira Constituição, aquela que eu já li para vocês aqui, que dizia que o imperador, à época, né, o Dom Pedro I, era uma figura sagrada e a ele não cabia qualquer tipo de responsabilidade, né? Vamos deixar isso para trás, né? Vamos focar no que realmente interessa. Com a violência, isso aqui já foi. Ministério Público que usa a verba... Não, para isso aqui não é Ministério Público, é MP, de medida provisória, que usa a verba da Eletrobras para reduzir conta de luz, prorroga subsídio de 6 bilhões de reais. Análise, por que a solução de 2 estados para Israel e Palestina está morta e enterrada? Análises arqueológicas lançam nova hipótese sobre ocupação do litoral de Santa Catarina. Como humanos sobreviveram à erupção de um supervulcão há milhares de anos? Vamos para a Folha de São Paulo. Polícia Federal sob Lula acumula atritos com PRF, GSI, Exército, ABIN e Promotoria do Rio. Polícia Federal entrou em rota de colisão com outras instituições em disputa por poder e espaço. Hélio Gaspari, contrariedade de militares com investigações da PF, não se justifica. Renegociação de dívidas esfria federalização da CEMIG e Pacheco vai pedir mudanças em plano. Joe Biden recorre à maconha para ganhar jovens de volta. Campanha vê oportunidade para diminuir rejeição em grupo considerado essencial. Guilherme Boulos reduz ironia com pecha de invasor e radical para disputa eleitoral em São Paulo. 60 anos do golpe, resistência negra à ditadura teve encantados, arapongas e mulheres invisibilizadas. Aterros sanitários impulsionam o aquecimento do planeta mais do que se sabia, mostra estudo. Lixo em decomposição emite quase 3 vezes mais gás do que o relatado nos Estados Unidos. Isso aqui é uma matéria do The New York Times que está aqui na capa da Folha de São Paulo. PT e PL dizem que voto do relator contra a cassação de Moro é complacente e equivocado. Ataque aéreo israelense em Gaza mata 7 pessoas de ONG de chefe famoso. El Niño enfraquece, mas ainda deve provocar chuva acima da média em São Paulo no mês de abril. Vamos para o valor econômico. Enquadramento da Enel por ministro é visto como cálculo político. Proposta muda imposto de renda para pessoa física na Bolsa. Veja como fica limite de isenção. STF forma maioria para impor limites à atuação das Forças Armadas. Dólar vai ao menor nível... Ao menor não, né? Vai ao maior nível desde outubro. Enalta propõe fusão a 3R Petroleum. Relator vota contra a cassação de Sérgio Moro. China proíbe empresários estrangeiros acusados de irregularidades de partir. Trump paga fiança de 175 milhões de dólares em caso de fraude. Pacheco mantém desoneração da folha de municípios. Forbes atualiza quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo. Vamos de O Globo. Era aí que não carregou aqui o Globo. Vamos tentar mais uma vez, senão nós vamos adiante para o Poder 360. Vamos ver se vai carregar. Agora foi. Miriam Leitão. É mentira que a economia da ditadura militar foi boa. É uma outra lorota, né, que se conta aí há décadas. Merval Pereira. Retaliação e desforra política no processo contra Moro. Léo Aversa. O perigo moral à direita, à esquerda e por todo lado. Carlos Andreasa, o onipresente poder do Supremo Tribunal Universal. Prisão de deputado no caso Marielle e julgamento sobre foro ampliam atritos entre Congresso e STF. Cela de 8 metros quadrados, horta e competição de futebol. A vida de Robinho na penitenciária. Bela Megali, CNJ deve pedir abertura de processo criminal contra Sérgio Moro. Primeiro dia de análise do caso começou com uma vitória para o ex-juiz. Cassação, divergência sobre gastos e voto de 2 horas favorável a Moro. Saiba tudo sobre o primeiro dia de julgamento no TRE do Paraná. Marina Silva patina para emplacar pautas ambientais e acumula derrotas. Brasileiros em Portugal sofrem com alta de aluguéis e burocracia. Vamos para o Poder 360. Multas no Cerrado caem 48% com greve no IBAMA e no ICMBio. TRE do Paraná suspende julgamento que pode cassar mandato de Moro. STF forma maioria contra a possibilidade de intervenção militar. 27% dos que conhecem Janja desaprovam sua atuação. 20% aprovam. Agro racha e ala busca aproximação com o governo Lula. Governo libera 1,7 bilhão para o Bom Jesus do Norte no Espírito Santo. Pimenta reúne ministérios para traçar estratégia de comunicação. Barroso retira a revisão da vida toda na pauta do STF. Israel aprova lei que permite fechar a Al Jazeera no país. Vamos para o portal Metrópolis. Racha na cúpula do PCC pode ser o fim da era Marcola, diz promotor. PMs esperam até 4 meses para conseguir consulta com psiquiatra no DF. Paulo Capelli, presos pelo 8 de janeiro, oficial... Aliás, preso, no singular, pelo 8 de janeiro, oficial da PMDF, criticou o acampamento 10 dias antes. Mário Sabino, a realidade da propina insiste em desmentir as instituições. Igor Gadelha, PT segue tranquilo de que Sérgio Moro terá o mandato cassado. Ricardo Noblat, ainda bem que há juízes em Brasília para salvar a democracia. Quem é o cafetão balhado e queimado vivo por dono da sereia do sexo? Meu Deus. Bolsonaro volta a mostrar desespero sobre prisão. Atirar para matar, é a coluna do Guilherme Amado. Polícia vai rastrear comanda para saber se empresário de Porsche bebeu. Prazo da janela partidária termina em 5 de abril. Saiba como funciona. Veja próximos passos no TRE após relator votar contra a cassação de Moro. Bom, vamos para os aniversariantes do dia deste 2 de abril, que marca o aniversário de Chico Xavier, um influente médium e filantropo brasileiro, nascido em 1910 e falecido em 2002. E mesmo depois de sua morte, ainda é um dos principais divulgadores do espiritismo no Brasil, tendo psicografado, ou supostamente psicografado, né? Daí vai da crença de cada um, mais de 450 livros, sem nunca reivindicar os direitos autorais, destinando os lucros a entidades assistenciais. Conhecido por sua humildade e generosidade, ele dedicou sua vida ao auxílio dos necessitados, tornando-se uma figura de profundo respeito e admiração, tanto no Brasil quanto no exterior. Quem faleceu em um 2 de abril foi Clara Nunes, uma das mais emblemáticas cantoras brasileiras, nascida em 1942 e falecida em 1983, ano que tu sabe, né, porque eu já falei aqui umas 500 vezes, 1983 foi o ano mágico em que o Grêmio se tornou campeão do mundo. Mas bem, né, sobre a Clara Nunes, ela é reconhecida pela sua voz potente, pela sua presença de palco e se destacou no cenário musical brasileiro por sua interpretação de sambas, especialmente com raízes afro-brasileiras e religiosas. Ela ainda foi pioneira na divulgação dos ritmos e da cultura afro aqui no Brasil, incluindo o samba de roda, o maracatu e os pontos de candomblé, contribuindo de forma significativa para a valorização da herança cultural africana no Brasil. Vamos a alguns sucessos dela aí. Conto de Areia, O Mar Serenou e Morena de Angola. Sua morte prematura, aos 40 anos apenas, deixou um legado de respeito à diversidade cultural e um repertório que continua influenciando gerações. Vamos para os fatos históricos. Em um 2 de abril de 1453, o sultão otomano Maomé II, ou Mehmed II, conhecido também como O Conquistador, iniciava o cerco de Constantinopla, a sua atual cidade de Istambul, na Turquia, nesse evento que marcou não apenas o fim do Império Bizantino, como o início da expansão otomana na Europa. Sob o comando, então, do Maomé, o Conquistador, as forças otomanas cercaram Constantinopla, a capital bizantina à época, culminando na conquista da cidade em 29 de maio do mesmo ano. Constantinopla era famosa por suas imponentes muralhas, que eram consideradas quase impenetráveis, mas eram quase, né? E haviam protegido a cidade de inúmeros cercos ao longo dos séculos. No entanto, Maomé II mobilizou um grande exército que incluía tropas terrestres, uma frota naval e, crucialmente, a utilização de canhões de grande porte, uma inovação militar que desempenhou um papel fundamental na queda da cidade. Os canhões conseguiram brechar as robustas muralhas, algo até então impensável, né? Inimaginável. A conquista otomana de Constantinopla não apenas marcou o fim de mais de 1000 anos de continuidade do Império Romano do Oriente, né? Você sabe que a cidade de Roma era a capital do Império Romano do Ocidente, e também representou um golpe simbólico para o cristianismo na região. A cidade foi renomeada Istambul e se tornou a nova capital do Império Otomano, servindo como ponte entre a Europa e a Ásia, e o centro do poder islâmico. Esse evento teve vastas implicações históricas e culturais. Por um lado, acelerou o declínio do feudalismo na Europa ao incentivar a busca por novas rotas comerciais, levando eventualmente a grandes explorações marítimas do século XV e XVI especialmente. Por outro, a queda de Constantinopla é vista por muitos historiadores como o marco final da Idade Média e o início do período da Renascença, devido ao êxodo de eruditos gregos para o Ocidente, onde eles contribuíram para o renascimento do interesse pelos estudos clássicos. Vamos para o ano de 1972 agora, quando o ator britânico Charlie Chaplin retornava aos Estados Unidos pela primeira vez desde que foi rotulado de comunista. Comunista! Durante o período chamado de macartismo, né, no início dos anos 50, para tu ver como essa balela de comunismo é antiga, né, e volta e meia é requentada, até porque o que não falta nesse mundo é trouxa, né? E isso tem em abundância. Fechamos com o ano de 1982, no contexto da Guerra das Malvinas. Em um 2 de abril, a Argentina invadia as Ilhas Malvinas, nesse que foi o estopim de um conflito armado de curtíssima duração, né, entre a Argentina e o Reino Unido, só entre os dois beligerantes, e você já imagina que o conflito não duraria muito, que ficou conhecido como Guerra das Malvinas ou Guerra do Atlântico Sul. Esse confronto ocorreu entre 2 de abril e 14 de junho de 1982. As Ilhas Malvinas são um arquipélago localizado no Atlântico Sul, cuja soberania tem sido objeto de disputa entre a Argentina e o Reino Unido há séculos. A Argentina reivindica as ilhas desde o século XIX, argumentando que foram ilegalmente ocupadas pelos britânicos em 1833. Por outro lado, o Reino Unido sustenta sua administração sobre as ilhas desde essa época, apoiado pelos habitantes das Malvinas, que majoritariamente preferem manter o status de território ultramarino britânico. Em 2 de abril de 82, buscando reafirmar a sua reivindicação sobre as ilhas, a Argentina lançou uma operação militar que resultou na rápida ocupação do arquipélago. O governo argentino da época, liderado pela junta militar, sob o comando do general Leopoldo Galtieri, esperava que a ação fortalecesse o regime autoritário no poder, desviando a atenção de problemas internos, como a crise econômica e a violação de direitos humanos. A resposta do Reino Unido foi imediata. Sob a liderança da primeira-ministra Margaret Thatcher, o governo britânico enviou uma força-tarefa naval e terrestre ao Atlântico Sul para retomar as ilhas. Após intensos combates, que incluíram batalhas navais, aéreas e terrestres, as forças britânicas conseguiram recapturar as Malvinas em 14 de junho de 1982. E aqui nós temos um paradoxo, né? Porque o atual presidente Javier Milei, ele é um grande entusiasta da Margaret Thatcher, né? Um grande defensor da sua biografia, o que contrasta um pouco, né? Com o que a maioria dos argentinos, pelo menos, pensa a respeito de toda essa história da ocupação britânica nas Malvinas. Enfim, isso é problema deles, né? O que interessa é que o conflito resultou em significativas perdas humanas. Cerca de 650 soldados argentinos, 250 britânicos e 3 civis das Ilhas Malvinas perderam as suas vidas. Além disso, a guerra teve profundas implicações políticas, contribuindo para o colapso da junta militar argentina, reforçando o sentimento patriótico no Reino Unido. A guerra também deixou um legado de tensão diplomática entre os dois países, com a questão da soberania das Malvinas permanecendo um ponto de discórdia até hoje, né? Até os dias atuais. Enfim, era isso. Fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 2 de abril, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para seguir o restante da semana conosco e também para você curtir o nosso podcast no Spotify, clicando ali no coraçãozinho, e não esquece de avaliar a gente com as 5 estrelas, tá bom? Fiquem na companhia de Pearl Jam e eu volto amanhã. Tchau, fui!